Please turn with me again to Romans chapter 12. Romans chapter 12. And I'm reading verse 1.
Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu lerei o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso título é Sacrifício Vivo. Sacrifício Vivo. Existe algo unânime em Romanos 12. A maioria daqueles que ensinam a Bíblia acreditam que esse é um dos maiores, melhores capítulos da Bíblia. Um dos mais práticos também. É muito importante. Nos dá uma exposição do que a vida cristã se trata. Nos dá também uma explicação em como viver a vida cristã. Não só a definição, mas também como viver a vida cristã. Porque depois que Paulo deu explicações incríveis sobre grandes doutrinas, grandes verdades do Evangelho. Aqui ele está no versículo 12, e ele nos roga aos crentes que nós vivamos assim. Meus irmãos e irmãs, existem dois lados da vida cristã, da fé cristã, que nunca devemos negligenciar. De um lado, você tem a crença e do outro lado, você tem o comportamento. Crer e se comportar devem andar mão a mão e nunca se separar, lado a lado. E a doutrina certa deve levar-nos a viver de uma forma certa. Se eu só tiver a doutrina, mas a minha vida não andar de acordo com a minha doutrina, não tem sentido. Então a doutrina sã e certa deve nos levar a viver uma vida santa e certa. A bondade espiritual. Nada, nunca devemos separar esses aspectos. Existem ortodoxia, dogmas. A importância, o significado, só existe em prática. Eu posso ter bons dogmas, mas se não é praticado, não tem sentido, não vale nada. Bom, temos só tempo essa manhã para considerar um versículo, porque existe tanto para aprendermos da vida cristã neste versículo. Eu acredito que neste capítulo temos a vida cristã em poucas palavras, em um resumo. Isto é tudo que precisamos saber da vida cristã. Dá como se fosse um resumo. Tudo que precisamos saber sobre a nossa adoração, o nosso culto, nossos comprometimentos, nossas obrigações, nossa obediência, nosso amor ao Senhor. Então, se você perder o sentido aqui, se você não iniciar com aqui, a vida cristã será vazia. Mas iremos à mensagem, porque existe muito para cobrir aqui, existe muito para cavar dessa mensagem, encontrar e alimentar nossas almas. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é chamar a atenção de vocês para a palavra portanto. Portanto, é uma palavra pequena, uma conjunção, mas é uma palavra muito importante. Cada vez que você lê na palavra de Deus a palavra portanto, você deve se perguntar por que está aqui, portanto. E aqui é a terceira palavra que Paulo está usando essa palavra. Ele usa em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, e aqui também em Romanos 12, capítulo 1. No nosso caso, na Bíblia em português, pode aparecer como pois, em vez de portanto, também. Então aqui, ele coloca essa palavra em nossa justificação. Capítulo 8, versículo 1. Ele liga com a nossa santificação essa palavra. E onde você vê, onde a justificação começa, vem também a santificação. Você não pode separar esses dois aspectos. Justificação uma vez por todos, nossa santificação é um progresso. Quando o Senhor nos chama, então viveremos assim. Nunca podemos separar essas duas coisas, justificação e santificação. E aqui em Romanos 12, capítulo 1, nós temos aqui como se fosse uma ponte ligando um lado ao outro. Então, o que ele disse nos 11 capítulos antes deste capítulo é, pois, o que vamos aprender aqui deste capítulo 12. A maneira que ele coloca é como se ele juntasse, é como se ele amarrasse junto tudo que ele falou nos versículos anteriores. Eu poderia passar a manhã inteira relembrando tudo que ele expôs para nós nos 11 capítulos. Se você pegar um a um, ele eleva a sua alma. Se a sua alma está triste, desanimado, eu acredito que você deve ler Romanos. E lembre-se, a maioria dos revivamentos que ocorreram na história da igreja eram baseadas nesses capítulos de Romanos. Se você entender Romanos, você entenderá a escritura inteira da Bíblia. Luther disse, esse é o verdadeiro evangelho. Então, se você quer realmente entender a vida cristã e vivê-la, leia Romanos. Então, depois que ele explicou aquelas grandes doutrinas, ele coloca essa palavra, pois, portanto, pelo que Deus fez por nós, por causa da nossa condição antes. Qual era a nossa condição? Voltamos para o capítulo 1, 2, 3. Nós éramos poluídos, nossas mentes eram poluídas, nós éramos condenados, nós éramos envolvidos com relacionamentos errados e naturais. E aí depois fala da universalidade do pecado no capítulo 3. Todos pecaram e caíram na... E todos pecaram, não existe ninguém que não pecou. E mesmo a vida aqui depois dessa é mencionado nos primeiros capítulos. Então, a base de tudo que Deus fez por nós, sendo libertados de todos os nossos pecados, da maldição do pecado, da poluição do nosso coração e da nossa mente. Veja, Deus espera algo de todos nós. Sim, essa palavra pois, portanto, é tão importante. Ela liga-se com o que foi dito antes. Terceiro aspecto que eu gostaria de dizer é olhar para os ingredientes, para quem ele está esperando. Isso é muito importante. Bem, os versículos, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra irmãos, na maioria das vezes na palavra de Deus, as pessoas traduzem como irmãos e irmãs. Então, ele está falando com os irmãos, falando com todos os crentes. Mas aqui, ele está falando especificamente aos crentes. Não crentes, não tem nada para trazer a Deus. A única coisa que tem a trazer a Deus é os seus pecados. Ele deve se arrepender, deve confiar no sangue, no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo para nos remir, para nos lavar, para nos dar esperança, para nos fazer novas criaturas, para que um dia possamos estar diante do Senhor Jesus Cristo. É o que o descrente pode trazer. Então, Se você nunca pensou porque você está nessa terra, esse é o propósito da vida. Posso rogar com você, venha Cristo. Vamos falar sobre o Evangelho essa noite. Mas se você estar aqui hoje, não existe nada que você possa trazer a Deus, que louvará a Ele. Agora, se você nunca se reconciliou com Ele, Isaías 54, versículo 5 diz: todas as nossas justiças, todos os nossos bens, é como se fossem trapos imundos diante de Deus. Mas daqui, crentes são aceitos, eles podem vir ao Senhor. Por quê? Porque eles têm a experiência. Eles experienciaram tudo o que Ele disse nos versículos anteriores. Eles têm a experiência de ter nascido de novo, de ter sido adotado. Não é um grande termo. Falar sobre adoção não é maravilhoso. Aqui estou, nessa terra, dado ao pecado. Pecado era o que me interessava, mas agora, com a misericórdia de Deus, pela obra do Espírito Santo no meu corpo, como que Deus olha para mim? Ah, meu filho, como um filho, não é maravilhoso? E eu posso clamar, chamar a Deus como Abba, Pai. Não existe nenhuma outra religião que nos daria tão grande privilégio, que nós, pequenos como somos, fracos como somos, frágeis, podemos vir ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, e tê-lo como nosso irmão mais velho. Ele nos protege, Ele providencia para nós. Ah, então, Ele fala com irmãos, porque só eles experienciaram o que Ele expandiu nos outros capítulos. Bom, esse é o terceiro. Eu falei primeiro da palavra pois, portanto, que entra em conjunção. E para quem Ele fala? Aos irmãos, aos crentes. Mas agora Ele roga. Aqui está. Rogo-vos. É uma palavra maravilhosa. Rogo-vos. Paulo está usando grande afeição aqui. Ele está usando algo ternal pelo que passou, por tudo que ele colocou diante de nós. Palavras ternas ele usa. E a palavra que ele usa aqui, talvez eu esteja exagerando, dizendo que é exatamente, mas é a palavra usada para descrever o Santo Espírito em João. Que quer dizer o quê? Aquele que conforta. É como se Paulo estivesse vindo ao lado dos crentes e dizendo: o grande apóstolo, eu comando, eu demando, escute. Não, ele fala: eu rogo-vos com ternura. Ele vem ao lado do crente e ele diz: com a misericórdia de Deus. Quais são elas? As misericórdias de Deus. Encontramos todo o Evangelho. É colocada para a gente na palavra de Deus, no Evangelho. A compaixão de Deus, o amor de Deus. Tudo isso é dito a nós, colocado a nós na palavra de Deus. Será que isso não é um bom motivo? Uma grande motivação pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão de Deus? Se eu puder dizer algo aqui, aplicar algo aqui. Em nós mesmos não temos autoridade. Se temos autoridade, é a palavra de Deus. Mas aqui estamos. A aplicação aqui, o pedido, o requerimento, é exaltar os crentes. Às vezes tem que ser da maneira dura e difícil. Claro, tem que ser feito com amor, mas nenhuma autoridade pessoal. Claro que não, porque tem um ofício, não. Mas porque amamos a Deus e amamos a Tua palavra. 1 Tessalônico 5, por causa da obra. Aqui estamos, crentes, como Paulo diz, rogando pela misericórdia de Deus. Por favor, não desinterprete quando Paulo diz rogo-vos. Não é uma opção. Não deixe que a tendência ou a afecção, a ternura dele faça com que você se confunda ou desinterprete. Não, é uma obrigação para todos os crentes. Então temos que obedecer, temos que provar e fazer o que Deus pede que façamos aqui. Então Paulo, de uma forma terna, ele fala com palavras ternas conosco, porém não confunda-se. Isso é uma obrigação de todo crente. A vida cristã obedecerá a Deus não por culpa. Esse Deus, se eu não fizer, ele vai acabar comigo, ele vai me julgar. Não. É do amor que temos por ele. Você ama ele. Por que você ama? Porque ele nos amou em primeiro lugar. E o sinal do nosso amor para o Senhor é que obedecemos. Se não, então, se realmente amamos a Deus, não deixamos nossas mentes ser levadas por nenhum pregador. Você lê a palavra, você sabe e você obedece. Se Deus desobedeça meus mandamentos, temos aqui, devemos obedecer. Bom, mas agora temos a obediência, iremos ao sacrifício. Esse é o coração da mensagem. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Bom, aqui encontramos um comando. Não é a primeira vez que apóstolo Paulo usa essa palavra. Existe aqui um pedido, uma solicitação. Se você voltar a Romanos 6, 13, ele usa a mesma palavra lá. E usando a palavra submeta-se, entregue a sua vida, entregue o seu corpo, podemos ver como se fosse um rendimento, renda o seu corpo, para preservar o nosso corpo, que é um pedido. Então, essa palavra quer dizer colocar algo ou alguém à disposição de alguém. Esse é o significado. Então, Paulo está comandando que nós, como cristãos, devemos entregar, render, entregar nossos corpos ao Senhor. E como eu disse novamente, é um comando. Não é algo para escolher se queremos ou não. Obedecemos porque somos filhos do Deus vivo. E aí temos o sacrifício. Que tipo de sacrifício devemos apresentar a Deus? Apresente seu corpo como um sacrifício vivo. A palavra sacrifício não é mais popular nos dias de hoje. E é por isso que se alguém... Você leu o jornal e se alguém diz... Algum evento grande que é publicado no jornal. Mas a palavra sacrifício não está mais lá. As pessoas não entendem o que significa ser um sacrifício. Por quê? Porque vivemos num mundo de se autopromover. É um mundo egoísta. É um mundo indulgente, onde tudo é. Meu tempo é meu tempo, meu dinheiro é meu dinheiro, meus gostos, meus gostos, meus desejos, minha vontade. Bem, tudo que, se você parar para pensar, toda a tecnologia, tudo que existe, eu. E vivemos num mundo tão egoísta, não quero distraí-los, mas é um mundo tão egoísta que eles até inventaram. Uma palavra, eu não quero distraí-lo, mas uma palavra que o significado dela é tudo a ver com o egoísmo. É tudo tão levado a isso. Então, não existe sacrifício, não existe mais sacrifício. Se for pararmos para pensar neste mundo que nós vivemos, como as pessoas se autopromovem, como as pessoas querem se vender e se aparecer, entendemos que não existe mais sacrifício. As pessoas não entendem o que isso significa. Mas a palavra de Deus é muito clara. Apresente seus corpos como um sacrifício vivo. Vivemos num mundo onde é promovido louvar, adorar ao homem, não louvar e adorar a Deus. Talvez você se pergunte, por que ele não disse apresente somente, apresente seu coração? Porque o corpo é interessante, porque na época de Paulo, ou antes da sua época, os filósofos, eles pensavam que o corpo era ímpio, era má, mas o espírito é bom. Essa é a diferença que eles faziam. O espírito estava como se fosse numa prisão, num corpo má. Mas eles pensavam, quando você peca no seu corpo, isso não afeta o espírito. Mas isso não é verdade. Então o Senhor está pregando contra aquela mentalidade para nos lembrar, meus irmãos e irmãs, santificação envolve também nossos corpos. Antes de usávamos nossos corpos como instrumentos de injustiça. Se você for a Romanos 6, versículo 6, ele menciona, usávamos os nossos corpos para injustiça, mas agora nossos corpos devem ser usados para a justiça. E é por isso que o corpo não deve ser adorado. Eu tenho certeza que você concordaria comigo. Pense em quanto você gasta com o seu corpo. Grande admiração. Mas você fala, talvez esse não seja o nosso caso, mas é o mundo. O corpo é um Deus. As pessoas adoram o corpo. Queridos amigos, não importa como você é, quão baixo ou quão alto. Salmo, Davi disse, eu fui feito de uma forma maravilhosa. O corpo é o você. O corpo é o homem, é a pessoa, é o ser. Então, quando Paulo diz, entregue o seu corpo, ele não quer dizer só carne, aqui está a carne. Ele quer dizer tudo sobre você, o que você é. Você deve dar ao Senhor e que o Senhor use para a sua glória. E então, oferecemos nossos corpos a Deus. E é claro, cada sacrifício que você faz deve vir do coração. Se não vem do coração, não dê. Então, oferecemos nossos corpos ao Senhor, apresentemos nossos corpos. Se você acha que o corpo é mau, como que Deus vem ao mundo? O Senhor vem ao mundo. Ele veio. Deus, ele sendo o Senhor, sendo Deus, ele que virou um homem e viveu num corpo. A única diferença entre nós e ele é que ele não teve pecado, nunca teve pecado em seu corpo, porque nós somos pecadores. Mas ainda assim, você consegue ver o relacionamento. Cristo veio em um corpo, ele viveu no corpo, ele ressuscitou da morte no corpo, ele ascendeu num corpo e ele voltará em um corpo. Você vê a relação quando ele diz apresentar seus corpos? Deus se tornou um homem, um corpo, e nós agora entregamos nossa vida a Deus e Deus habita em nós. Não nos tornamos em Deus, porque as pessoas dizem, ah, você é Deus. Não, esse não é o caso, claro que não. Deus se torna um homem, não nós nos tornamos Deus. Só existe um Deus. E só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então podemos nos aproximar de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então nos entregamos a Deus. E não existe se entregar pela metade. Não existe só entregar uma parte. Ou a ideia de não praticar o cristianismo não está na Bíblia. Você ouve algumas pessoas dizendo, ah, ele é um cristão, mas ele não está praticando. Não existe contradiz a Bíblia. É por isso que ou somos dele ou não somos. A vida cristã não é um compartimento onde você pode dizer, ah, na igreja, quando eu estou nos domingos, eu sou cristão 100%. Ah, no meu escritório não é muito fácil no meu trabalho, só 25%. Na minha família, em casa, vai metade, metade, 50%. Não, o corpo inteiro, o homem inteiro. Eu pertenço ao Senhor, essa é minha identidade. Cristo, eu pertenço a Ele, eu vivo por Ele. Essa é a vida cristã. O Senhor salva a nossa alma. E o final que será remido nessa terra, a vinda de Cristo, é os nossos corpos. Romanos 8 diz, isso é o que esperamos, onde receberemos corpos glorificados. Porque agora temos corpos tão frágeis, com dores, com tantos problemas, tantas dificuldades. Mas lá não teremos mais morte, não terá mais dor, não terá mais lágrimas. A alma será reunida a Deus com o corpo glorificado. E como Deus diz em 1 Tessalônicos capítulo 4, para sempre estaremos com Cristo, habitaremos com Ele. Bem, agora temos que ir ao último ponto do nosso estudo essa manhã. A natureza do sacrifício que Deus nos deu. E Paulo, nesta mensagem, nos dá quatro qualidades do tipo de sacrifício que Deus espera de nós. E as quatro qualidades são a primeira: presente seu corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo. Bem, existe um homem jovem que disse a sua parceira, a sua noiva, eu estou pronto para morrer por você. E ela olhou para ele e disse, me desculpa, eu não quero um marido morto. Bem, Deus nos quer enquanto estamos vivos. Cristo nos quer. Ele quer nosso sacrifício da vida, não nossa morte, enquanto estamos vivos ainda. Isso foi escolhido com propósito. Viver em contraste com o quê? Em contraste com os sacrifícios feitos no Velho Testamento. Acredite-me, os sacrifícios feitos no Velho Testamento. Nós vemos o sacrifício indo, mas ele não voltava. Ele era dado completamente. Ele se tornava cinzas, os sacrifícios do Velho Testamento. Então você deve dar tudo a Deus. Mesmo se você parar para pensar, tudo que temos, tudo que possuímos, quem nos deu? Deus nos deu. Então, quando eu digo eu dou tudo a Deus, Ele não está atrás dos nossos sacrifícios religiosos, Ele está atrás de nós. Então não dê só o sacrifício, seja um sacrifício, você. É o que Deus quer. Ele providenciou a nós, Ele nos deu tudo. Ele foi um sacrifício para nos salvar dos nossos pecados. Ele derramou o sangue, Ele não pede nosso sangue, mas o que Ele pede é que vivamos para Cristo, morremos para nós e vivemos para Ele. No Velho Testamento, quando um sacrifício era dado, ele ficava lá, ele não voltava, ele nunca era trazido de volta. E se hoje eu pudesse falar com meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho certeza que eles entenderão o que eu quero dizer. Talvez seja estranho para outros, mas existem igrejas onde, quando eles coletam o dinheiro, quando alguém põe alguma coisa, ele põe e tira o troco, talvez. Talvez seja um pouco estranho. Talvez vocês já tenham visto. Mas essa não é a maneira que tem que ser feito. Um sacrifício é feito por inteiro. Nunca para pegar de volta. É para o Senhor. Nunca para ser usado para outra coisa. Deus não quer corpos mortos Cristo quer o sacrifício da nossa vida, não da nossa morte. Então, enquanto estamos nesse corpo ainda vivo, tem que ser santo. Santo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. A palavra santo quer dizer colocada de lado, dedicada, comprometimento. Nunca para ser usado para alguma outra coisa. Quando algo era santo, colocado de lado no Velho Testamento, nunca era usado para outra coisa. Era completamente dado para aquele uso, para aquele propósito. Então, usamos nosso corpo antigamente para coisas erradas, mas agora usamos para coisas santas. Lembre-se, nós somos os corpos, mas Cristo é a cabeça. É por isso que Ele quer nossa santidade. Seja santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. E também tem que ser um sacrifício aceito. Era proibido no Velho Testamento trazer um animal imperfeito. Deuterônimo 17 é falado lá. Mesmo em Malacaia é dito, você não oferece ao governo um animal que não tem um rabo, por exemplo, ou uma orelha. Não. Você não dá isso ao governo, mas você dá a Deus. Isso não deve acontecer, você deve dar algo perfeito. Então, Cristo não diz, dê o corpo a Cristo, entregue o resto para você. Não, o sacrifício deve ser inteiro. E um sacrifício que seja de louvor a Deus. Também Davi dizia, você não deve dar um sacrifício que não custe nada. Damos a Deus o que custa algo para nós. Algo que seja comprazivo ao Senhor. Quem ama não conta com o custo, não se importa. Cristo se entregou pelo seu povo. Então, também podemos dar a Ele um sacrifício que seja uma bênção a Ele. Aquele que é foi perdoado muito, ama muito. Chamamos Ele de Senhor, então temos que fazer o que Ele nos pede. Bem, então, voltemos e revisemos. O primeiro sacrifício tem que ser aceito a Deus. A consequência dos três nos dá o quarto. Ele tem que ser um sacrifício razoável, sensato. A única maneira de ser lógico é dizer, é nos entregar. Lembre-se, não estamos falando só da carne, todo o nosso ser, a mente, o corpo, os pés, as orelhas, as mãos, o coração, tudo damos ao Senhor. Então é o total, conscientemente e inteligentemente, entregamos-nos ao Senhor. E é razoável por três motivos. É justo porque Deus fez muito mais por nós. É justo porque é Deus que está pedindo. Terceiro lugar, é justo porque ninguém merece os nossos corpos. Lembrem, 1 Coríntios 3, 15 a 17. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se usamos para algo errado, e não foi o propósito que fosse usado dessa maneira, diz Deus, quem destrói o templo de Deus, Deus também destruirá ele. Então o corpo deve ser um instrumento de justiça, um instrumento de santidade, um instrumento de comprometimento ao Senhor. Nada para ser usado para outra coisa. Então é justo, claro que é justo. Ninguém mais merece ter o nosso corpo. Irmãos e irmãs, ao concluir, seja lógico, seja justo, oferecendo se a Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício que vai comprazer o Senhor. Diga, Senhor, tome meu coração. Você já percebeu que o seu corpo pertence a Deus? Que seja bem agradável a Deus. Que eu possa, essa manhã, rogar com vocês, se vocês não são crentes, quem não é crente ainda, entregue seu coração a Deus e aqueles que são crentes também. Lembre-se, a vida cristã não é eu quero pegar, mas é dar. Eu dou-me ao Senhor de uma forma bem agradável, de uma forma justa. Não é buscar coisas para mim, mas é entregar. 1 Tessalônico 23, que o Deus da paz te santifique. E eu oro que pela sua alma, pelo seu corpo, sejam preservadas até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu concluo com esse último versículo. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente seus corpos como um sacrifício vivo, santo, aceito a Deus. É tudo o que devemos fazer. Bom,